Olá! Hoje a gente vai mexer num assunto que todo mundo conhece, mas, assim, poucos realmente entendem: as certidões de registro civil.
Verdade. Nascimento, casamento, óbito.
Exato. Parece só papelada, né? Burocracia pura. Mas o material que a gente analisou para hoje, um conjunto de normas técnicas, mostra que esses documentos são, na verdade, a arquitetura da nossa identidade legal no Brasil.
É uma ótima forma de colocar. Porque não é só sobre papel. É sobre como o Estado brasileiro decide contar a história oficial da nossa vida. E essa história começa com um documento.
E a nossa missão hoje é justamente essa, né? Desmontar essa arquitetura, entender a lógica por trás de cada campo, cada número.
Exatamente. Vamos decodificar as informações que estão ali, às vezes, escondidas à vista de todos. Como aquele código numérico gigante que parece uma senha de cofre.
Nossa, aquele número.
E vamos ver que algumas regras, tipo a que define de onde uma pessoa é natural, são muito mais flexíveis e, olha, surpreendentes do que a gente imagina.
Perfeito. E para começar, essa história precisa ser contada do mesmo jeito no país inteiro, certo? É o que diz o artigo 472 das normas.
Isso, existe um modelo único e obrigatório para
Então, a
certidões.
certidão emitida, sei lá, em Roraima, tem que ter a mesma cara da que é emitida em Santa Catarina?
Exatamente a mesma. A estrutura básica é padronizada, seguindo os anexos do Código de Normas.
Mas isso não corre o risco de ficar meio engessado? A sociedade muda, a tecnologia avança. Como um sistema tão padronizado se adapta para não virar uma relíquia?
Essa é a grande questão. Por um lado, a padronização é a base de tudo. Sem ela, seria um caos. Imagina cada cartório no Brasil criando o seu próprio modelo.
Impossível! Um banco nunca saberia se o documento é verdadeiro ou não.
Exatamente. A uniformidade garante a segurança jurídica. É o que permite que sua certidão seja aceita em qualquer lugar do Brasil sem questionamento.
Faz todo sentido.
Mas, como você falou, o sistema precisa se adaptar. E a norma prevê isso. Ela menciona que o Operador Nacional do Registro Civil, o ONRCPN,
Que é quem centraliza tudo isso.
isso, ele pode criar regras suplementares. E o mais interessante, a norma já fala numa certidão eletrônica estruturada por extrato. Isso já é a porta para o futuro.
Ah, então já estão pensando no documento digital.
Já, um documento que já nasce digital e conversa com outros sistemas, mas sem perder aquela estrutura padrão que garante a confiança de todo mundo.
E dentro dessa estrutura, o material fala da certidão de inteiro teor. O que é isso exatamente?
Pensa na certidão comum como um resumo com os dados essenciais. A de inteiro teor é a transcrição literal, palavra por palavra, de tudo que está no livro do cartório.
É a história completa.
A história completa. E a norma é muito enfática num ponto sensível. Em casos de adoção, a certidão de inteiro teor da pessoa adotada não pode esconder nada. Ela tem que ter todo o conteúdo do registro original.
É uma garantia de acesso à própria história, então.
Um direito.
Um direito fundamental.
Exatamente.
Entendi. A padronização faz sentido, mas quando eu pego uma certidão hoje, a primeira coisa que salta aos olhos é aquele número imenso no topo.
A matrícula de 32 dígitos.
Isso, parece uma chave de segurança de banco. O que é aquilo?
Aquilo ali não é um número de série aleatório. É a história da origem legal daquela pessoa, toda comprimida numa única linha. É o DNA do registro.
DNA do registro? Gostei. Então vamos decifrar esse DNA. Usando o exemplo do material, o número é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 5, 5, 2024, 1, 0, 0, 2, 3, 4, 0, 15, 0, 0, 0, 0, 53, 89. Por onde a gente começa?
Pelos seis primeiros dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o Código Nacional da Serventia, o CNS. É um identificador único para cada cartório no Brasil.
Certo. Então, só com seis números eu já sei em qual dos milhares de cartórios do país o registro foi feito. É tipo um CEP para os cartórios.
Perfeita analogia. Um CEP. E a história continua. Os dois dígitos seguintes, 01, identificam o acervo.
Acervo?
É, 01 significa que o registro está no acervo principal daquele cartório. Se fosse, sei lá, um 02, poderia ser o registro de um cartório antigo que foi fechado e incorporado por este.
Uau! Que nível de detalhe! E o 55 que vem depois?
O 55 é fixo para o nosso assunto. É o Código do Serviço. Registro Civil das Pessoas Naturais. Outros serviços, como o registro de imóveis, teriam outros códigos.
Ok. E 2024, claro, é o ano do registro.
Exato.
Até aqui tudo bem. Um código para o cartório, um para o acervo, um para o serviço e o ano. Mas aí tem um dígito sozinho, o número 1. O que ele faz aí?
Aqui a coisa fica elegante. Esse único dígito, o 15º, define o tipo de livro onde o registro foi feito. E cada livro é um evento da vida. O número 1 é sempre o livro A.
Livro A de?
Nascimento.
Exato. Livro A de nascimento.
Peraí. Um único número. De 1 a 5 eu já sei se a pessoa nasceu, casou ou faleceu. Cara, isso é de uma eficiência absurda.
É um sistema de classificação embutido no código. Se fosse um 2, seria o livro B, de casamento. Se fosse 4, o livro C, de óbito. O 5 é para o livro C auxiliar, de natimortos.
Incrível! E o resto do número? Detalha isso?
Detalha a localização exata. Os próximos 5 dígitos, 00234, são o número do livro. Depois, 015 é o número da folha. E 000053 é o número do termo, o registro específico naquela folha.
É um endereço completo? País, estado, cidade, rua, número, andar e apartamento. Só que para um registro. E os dois últimos números, o 89?
Esses são os dígitos verificadores. É um cálculo matemático feito sobre todos os números anteriores.
Para quê?
Para evitar erros. Se você digitar um único número errado num sistema, o cálculo não bate e o sistema avisa. É uma trava de segurança.
Uau! Então essa linha de 32 dígitos não é só um carimbo. É um sistema de rastreamento e validação à prova de falhas. A burocracia, quando bem pensada, pode ser fascinante.
Ela transforma um evento pessoal, como um nascimento, num dado público, seguro e verificável para sempre. É a base de tudo, da identidade, do CPF, de tudo.
E falando em nascimento, o material nos leva a uma das regras mais curiosas. No artigo 474, olhando o modelo da certidão do João Pedro da Silva, a gente vê uma coisa estranha.
Aparente contradição, né?
Isso. No campo naturalidade, diz município de Belo Horizonte, MG. Mas logo abaixo, em local do nascimento, está Hospital Municipal de Contagem, Contagem, MG. Como assim? A pessoa nasceu em Contagem, mas é natural de BH? Parece um erro.
Parece, mas não é. Na verdade, é um exemplo perfeito de como a lei evoluiu. Ela reconhece que o vínculo de uma pessoa com um lugar é mais do que só o endereço do hospital.
Como funciona, então?
A regra dá aos pais, no momento do registro, uma escolha. Eles podem registrar a criança como natural do município onde o parto aconteceu, que seria Contagem.
Certo.
Ou podem optar pelo município de residência da mãe na data do nascimento, que no caso era Belo Horizonte.
Ah, então é uma opção. Isso muda tudo. No exemplo, a mãe morava em BH, mas teve o bebê na cidade vizinha, Contagem. Talvez o hospital lá fosse melhor, sei lá.
Exatamente. E os pais escolheram que, no documento dele, para a vida toda, constasse Belo Horizonte como sua cidade natal, criando um vínculo legal com a cidade da família.
E isso é muito importante socialmente falando, né? Eu fico pensando em cidades pequenas do interior, onde as gestantes sempre vão para o hospital da cidade maior mais próxima.
Perfeito. Sem essa regra, teríamos gerações de pessoas que, embora suas famílias tivessem raízes numa cidade pequena, seriam legalmente naturais da cidade grande.
E com essa regra, o registro reflete o pertencimento, onde a vida da criança vai acontecer e não só o local de um evento médico.
Isso. E a informação do parto não se perde. Ela continua ali, no campo local do nascimento, preservando a verdade dos fatos. É um equilíbrio muito inteligente.
E além desse mapa de origens, a certidão hoje funciona como um conector, né? O material destaca dois números que se tornaram obrigatórios, o da DNV e o do CPF. O que é a DNV?
DNV é a sigla para Declaração de Nascido Vivo. É o primeiro documento de todos que o hospital emite logo após o parto.
Atestando que a criança nasceu com vida.
Exato. E a norma, no artigo 476, torna obrigatório que o número dessa declaração conste na certidão de nascimento. Isso cria um elo de ferro entre o sistema de saúde e o de registro civil.
E qual a vantagem prática disso?
É uma baita ferramenta contra fraudes. Antigamente, era possível registrar uma criança fantasma. Ao exigir o número da DNV, que só um hospital gera, você garante que cada certidão corresponde a um parto real.
Entendi. A DNV conecta a certidão com a saúde e o CPF a conecta com o sistema fiscal.
Isso mesmo.
Mas a gente conhece o Brasil. Eu já imagino a cena, os pais no cartório oficial diz: ah, que pena, o sistema da Receita Federal tá fora do ar, voltem outro dia. Isso acontece, a pessoa fica sem o documento.
Felizmente a norma foi muito pragmática. A resposta é não. O registro não é impedido. O oficial faz o registro de nascimento normalmente.
E o CPF?
Depois, quando o sistema da Receita voltar, ele faz uma averbação, que é uma anotação oficial no registro, incluindo o número do CPF. E o mais importante, essa averbação é gratuita para o cidadão. O direito ao registro é soberano.
É um belo plano B. E para documentos antigos, sem CPF, também vale?
Pode e deve. A inclusão do CPF em registros antigos também é gratuita. E o sistema cria um incentivo para isso. Para emitir uma segunda via, o cartório deve, sempre que possível, incluir o CPF antes.
Ah, boa. No momento em que você precisa do documento atualizado, ele te força a completar o cadastro. Inteligente.
É um mecanismo que vai, aos poucos, modernizando e integrando toda a base de dados do país.
Para fechar essa análise, vamos a um tema que mostra bem como o registro precisa se adaptar às novas realidades. A reprodução assistida, tratada no artigo 479.
Esse é um ponto fundamental. A norma aqui é extremamente protetiva e direta. Ela diz que o cartório é proibido de exigir a identificação do doador de material genético para registrar o nascimento.
Proibido?
Proibido. A regra é clara. O cartório não pode, de jeito nenhum, perguntar ou exigir o nome do doador.
E por que essa proteção é tão importante?
Porque ela protege direitos em várias frentes. Primeiro, a privacidade do doador. Segundo, protege a família que está sendo formada, garantindo que o registro reflita o vínculo socioafetivo.
Que é o que importa legalmente.
E, acima de tudo, protege a criança. Garante o seu direito sagrado ao registro e à identidade, sem nenhum tipo de discriminação ou constrangimento. A lei diz: o que importa é a filiação, não a concepção.
Olhando para trás em tudo que a gente discutiu, fica claro que há um sistema muito robusto por trás desses documentos, né?
Muito.
A gente começou com a padronização, que é a base da segurança. Depois, deciframos a matrícula de 32 dígitos, que é uma biografia codificada. Vimos a flexibilidade da regra da naturalidade. E terminamos com a integração de dados como DNV e CPF.
E quando juntamos todas essas peças, a imagem que se forma é de que essas normas não são só um manual de procedimentos para cartórios. Elas são um projeto da identidade legal no Brasil.
Um projeto que tenta ser rígido e flexível ao mesmo tempo.
Exato. Rígido na padronização para garantir segurança, como na matrícula, mas flexível para se adaptar à realidade das pessoas, como na escolha da naturalidade ou na proteção às novas famílias. É um organismo vivo.
Que equilibra a ordem do Estado com a complexidade da vida.
Perfeito. E isso levanta uma questão importante, sabe? Olhando para o futuro, a legislação evoluiu para permitir que a residência da mãe defina a naturalidade, reconhecendo vínculos que vão além do local físico de um evento.
Foi uma grande mudança.
Uma baita mudança. Então, pensando na digitalização da vida, na nossa identidade online, qual será o próximo dado considerado tão essencial a ponto de se tornar obrigatório numa certidão? E, por outro lado, qual será a próxima flexibilidade que a lei vai ter que criar para abraçar as novas realidades sociais que, com certeza, estão por vir?